Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 2 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos Bezerra. Vamos deixar os ouvintes bem informados?
Isso, ótima tarde para você também, Kátia Gomes, e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora leva a ter você muitas informações, claro, e também tem o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando já a sua mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto também chega já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade. Já, Coutinho chegando com muitas informações. E já vamos colocar no ar aqui algumas entrevistas que eu fiz hoje sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né? Porque hoje, 2 de abril, é um dia muito importante aí. E nós vamos falar sobre isso. Hoje já teve uma caminhada, né? Com a participação de mães atípicas, seus filhos, profissionais de saúde, né? Gestores também municipais, e a gente vai falar sobre isso. E em seguida também lá na Câmara estava tendo um evento, viu? Estava ocorrendo um evento também sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, tá? Onde essas mães atípicas também foram participar, junto com os gestores municipais, vereadores, tá? Profissionais da saúde que atuam atendendo, né, os autistas, inclusive neuropsicólogos, inclusive também neuros também, né? Médicos, neurologistas, muita gente lá participando desse evento. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, porque o seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 2 de abril, está no ar. É um oferecimento Mix Mateus e Lheus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram Mármores e Granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. E anote o WhatsApp 999068202. Antes de iniciarmos aqui as manchetes, deixa eu desejar um parabéns especial para ela, a nossa querida Nádia Reis, a mulher do setor comercial aqui da Rádio Gabriela FM, minha amiga há muitos anos. Nádia, acho que está caminhando para quase 20, hein? Quase 20 anos de amizade. Nadinha, saúde para você, Deus te abençoe sempre, ilumine seus caminhos, que você continue essa pessoa maravilhosa e do bem que é você, viu? Feliz aniversário, Nádia Reis!
Aproveitar essa carona aí também, Kátia, mandar os parabéns para Nádia Reis, muitas felicidades, que Deus abençoe mais e mais, né? Conheci a Nádia, acho que na TV Santa Cruz ainda, lá em Itabu, né? Muitos anos também.
Passou pela Rede Bahia por muitos anos, está aqui já conosco há alguns anos. Ela ama trabalhar, lidar com Marquinhos Bezerra, que agiliza algumas coisas ali na produção do setor comercial. Ela fala, não tem igual.
Estava lá há pouco, né? Me virando. Mandar os parabéns também para Thaís Fernandes, né? Que está lá em Brasília. Parabéns, Thaís. Felicidades para você. Sucesso, tudo de bom. Beijo.
Viu? Parabéns para Thaís. Feliz aniversário. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil
aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa. Chuvas de março levam otimismo para a safra de algodão da Bahia. Que bom, hein?
Correio da Bahia. Empresa paralisa obras da Fiol na Bahia por falta de dinheiro.
Hoje ainda vamos falar sobre esse assunto. Jornal Dia Teresina. Número de mortes no trânsito em Teresina, no Piauí, cresceu 26% em 2024, revela painel da FMS.
Infelizmente, né?
Triste.
Jornal Meio Norte de Teresina, Parnaíba vai ganhar hospital universitário.
Folha de Pernambuco, penitenciária Barreto Campelo é desativada lá no estado de Pernambuco.
Jornal do Comércio do Recife, Itamaracá projeta um novo futuro com o início da desativação de penitenciárias.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará tem 256 mil mulheres a mais do que homens.
Tribuna do Norte de Natal, Coderne abre licitação para dragagem do Porto de Natal.
Vai, ok. Vamos também de Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Flávio Dino suspende emendas para universidades do Maranhão e mais 7 estados.
Correio de Sergipe de Aracaju, economia. Fazenda diz que Sergipe obteve alta de 20% nas receitas em 2024.
E Jornal Dia, Rio de Janeiro, carioca em dia. Multas de tributos podem chegar até 100% de desconto.
O Globo do Rio de Janeiro, guerra comercial. Senado dá aval à retaliação e governo mede reação a Trump.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, mesmo assunto. O Brasil prepara defesas para enfrentar tarifaços de Trump.
Zero Hora de Porto Alegre, guerra comercial. Na véspera de novo pacote de Trump, Senado do Brasil aprova projeto que autoriza retaliação.
Folha de São Paulo, Brasil chega pessimista ao dia do tarifaço de Trump e teme taxa dupla no aço.
Diário de São Paulo, governo de São Paulo bate o martelo e concede 143 escolas à gestão privada.
Jornal Valor Econômico, São Paulo. Taxas. Guerra comercial de Trump pode ter custo de mais de 1 trilhão e 400 milhões de dólares para a economia global.
E a Tribuna de Vitória, Espírito Santo, o estado tem o menor índice de assassinatos em 30 anos.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12 horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Pode enviar sua mensagem para o 988291029, daqui a pouquinho vamos divulgá-las, tá? Vamos de informação, aqui no Noticiário Regional vamos de Ilhéus em Destaque, vamos falar da primeira plenária municipal de saúde do trabalhador e trabalhadora. Que vai ocorrer nesse próximo sábado, dia 5. Então, no próximo sábado, 5 de abril, Ilhéus sediará a primeira plenária municipal de saúde do trabalhador e trabalhadora, um evento fundamental para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde laboral. E a atividade ocorrerá das 8 da manhã às 5 da tarde no Colégio Estadual de Tempo Integral Arléo Barbosa, ali no CSU, reunindo trabalhadores, gestores públicos, especialistas e representantes do Conselho Municipal de Saúde. Segundo Rafael Santos, do Conselho Municipal de Saúde, a plenária tem como principal objetivo a construção coletiva de propostas para o Plano Municipal de Saúde, além de debater as diretrizes que serão levadas às conferências macro-regional, estadual e nacional de saúde do trabalhador e trabalhadora. O evento proporcionará um espaço democrático de diálogo e construção de políticas públicas que alcancem de forma efetiva os trabalhadores nos seus ambientes de atuação. O Alex Miranda, superintendente do Fundo Municipal de Saúde, destaca a importância da iniciativa. A primeira plenária, ele disse que a primeira plenária municipal de Ilhéus é um marco significativo, pois reunirá especialistas no tema, a gestão municipal e os próprios trabalhadores. Esse encontro visa fortalecer as políticas de saúde do trabalhador e garantir melhorias reais nas condições de trabalho. Além disso, serão escolhidos os delegados que representarão Ilhéus na etapa macro-regional, reunindo diversas cidades do sul da Bahia. E a plenária está alinhada à Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, implementada pelo Ministério da Saúde em 2012, reforçando o compromisso com a promoção da saúde e a melhoria das condições de trabalho. Bem, 12 horas e 18 minutinhos, vamos falar do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, Marcos Bezerra.
Pois é, o Dia Mundial do Autismo, celebrado anualmente em 2 de abril, hoje, né, portanto, neste ano, foi criado pela Organização das Nações Unidas em 18 de dezembro de 2007 para conscientização acerca dessa questão.
Exatamente.
Então, importante
e aí,
dia, né, Cátia?
Demais. E hoje, né, Marcos, teve uma caminhada saindo ali do bairro Cidade Nova, passando pela Avenida Soares Lopes, chegando até a Praça JJ Seabra, né, com a participação de mães atípicas, com seus filhos, profissionais da saúde, gestores municipais, né, a coordenação do CAPS infantil, que estava à frente aí dessa caminhada, estava participando também, junto com médicos, né, que atendem também aqui na rede municipal. Estava todo mundo lá fazendo, participando dessa caminhada. A secretária de saúde, Sonilda Mello, o prefeito, Valderico Júnior, e a comunidade, né? E essa caminhada foi hoje pela manhã e finalizando ali na Praça JJ Seabra. Vamos ouvir uma das mães atípicas, a Jamile, que eu gravei entrevista com ela. Vamos ouvi-la.
Sonora Jamile Silva, dona de casa, é mãe atípica. Jamile, esse dia, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, e no caso de Ilhéus aqui sendo realizado hoje essa caminhada, qual a importância dessa ação?
A importância é muito relevante, porque hoje é o dia da conscientização, mas a conscientização tem que ser os 12 meses do ano, né? Porque hoje todo mundo é empático, todo mundo veste azul, todo mundo bota post na internet, mas amanhã todo mundo esquece. Ninguém respeita, ninguém lembra que a criança precisa de atendimentos, de terapias, né? De respeito, de inclusão, na verdade, na prática. Não é inclusão, não faz de conta, a inclusão que só existe nas leis. A gente está aqui também para cobrar que essas leis sejam executadas com realizações frequentes, né? Não é só o faz de conta, né? Precisamos de atendimento, precisamos de acolhimento das mães atípicas, porque somos invisíveis perante a sociedade, né? E para lembrar que autismo não é modinha, autismo não é doença, autismo não é falta de limite, né? Autismo é um transtorno que deve ser cuidado, respeitado, amado e, acima de tudo, é um ser humano como qualquer outro que pode chegar em qualquer lugar e ter qualquer profissão que ele desejar. E eu, como mãe atípica, eu abraço essa causa, eu luto, eu tenho a neurotipicidade como missão de vida. Porque assim, como meu filho hoje tem 5 anos, era não verbal, hoje já é verbalizado, desfraldado, tem a autonomia dele, é isso que eu sonho para as crianças atípicas da minha cidade e do meu Brasil.
Então tá aí, você acabou de ouvir uma mãe atípica, Jamile, vamos ouvir também outra mãe atípica que conversou comigo hoje pela manhã. Ela estava lá participando dessa caminhada, a mamãe Gisele.
Entrevista Gisele Santana, mãe atípica, ela também é dona de casa, está aqui para participar dessa caminhada, né, do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Fala para a gente um pouquinho da importância de ações como essa para chamar a atenção para a causa.
Bom dia, meu nome é Gisele, sou mãe atípica do John Levy, de 5 anos de idade. Ele tem transtorno do aspecto do autista e também é hiperativo. Eu acho essa mobilização muito importante para enfatizar o que é o autismo, porque o que a gente observamos é que são muitas pessoas que não têm esse olhar para o autismo. Quando acontece uma conscientização como essa, é para conscientizar a população o que é o autismo, entendeu? Porque é bom vestir a camisa, é bom a gente ir para a rua, mas na prática A gente quer ver os resultados, entendeu? A gente queremos... Por quê? Porque no nosso dia a dia, a gente vemos as nossas dificuldades, as limitações que os nossos filhos têm. E quando alguém veste a camisa, a gente vê que realmente essa pessoa, né? Assim também como os projetos, né, as associações, tem um olhar, né, tem uma visibilidade, porque a nossa luta é constante no nosso dia a dia. Então, o que a gente queremos que as pessoas tenham essa conscientização, entendeu? Em relação ao autismo, porque não é uma doença, é um transtorno, é uma pessoa qualquer, como qualquer outra criança, e que precisa, sim, ter um olhar de amor.
Vamos ouvir também agora a coordenadora do CAPS Infantil do município de Ilhéus, a Nájila.
Coordenadora do CAPS Infantil, Nájila. Nájila, acabou de finalizar aqui essa caminhada, né, organizada pelo CAPS Infantil, Secretaria de Saúde, Prefeitura de Ilhéus. E sua análise, né, sobre essa caminhada, o que você achou? Porque foi perceptível as mães ali, atípicas, os filhos bem empolgados nessa caminhada.
Kátia, a nossa caminhada foi um sucesso. A gente queria agradecer a todas as mães, as crianças que participaram e os adultos que também foram incluídos, né? A socialização, a levantar essa causa que é tão esquecida, né? Tão judiada. E a gente queria agradecer também a Secretaria de Transporte que nos ajudou. E toda a equipe que fizeram parte, todo mundo brilhou. Estamos muito felizes e contamos com vocês nessa causa. Vamos juntos.
Isso aí, né? Muito importante todos juntos nessa causa. É muito importante, como disse a Nájila. A secretária de Saúde do município, Sônia Damelo, também conversou comigo sobre essa caminhada realizada hoje.
Sonora Sonilda Mello, secretária de Saúde. Acabou de ser realizada aqui essa caminhada do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A gente foi perceptível, né, a empolgação das mães atípicas, das crianças participando desse momento, né, secretária?
Com certeza, Catinha. Nós atendemos hoje no município de Ilhéus 1.135 crianças no CAPS Infantil. E essa caminhada foi apenas o primeiro início desse movimento para chamar atenção para a questão importante da inclusão. Nós não podemos esconder o autismo. O autismo é presente. Acredito que cada uma na nossa família tem uma pessoa com espectro autista. E estamos aqui justamente para chamar atenção. Chamar atenção para uma educação inclusiva, uma saúde integral, uma saúde equânime, uma saúde que dê acesso às crianças, que elas possam ter um diagnóstico cada vez mais precoce e que sejam acompanhadas por profissionais extremamente capacitados. Esse é um pedido, é uma determinação do nosso prefeito Valderico Júnior, que a todo instante nos pede que olhemos com carinho pela causa do transtorno do espectro autista.
Realmente, é muito importante a gestão municipal se preocupar, tá, com os autistas, seja em relação à saúde, né, atendimento digno em saúde, seja na educação, né, porque a educação inclusiva é muito, muito importante. Né. E aí eu conversei também com o prefeito Valderico Júnior, que participou da caminhada hoje, tá, do Dia Mundial aí da Conscientização do Autismo. Vamos ouvir.
Entrevista com o prefeito Valderico Júnior, que está participando dessa caminhada do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Já está aqui do lado com uma pequenina, né, prefeito? E como é que é participar dessa ação?
Primeiro, agradecer a todos vocês pelo acolhimento e saber da importância que a gente tem que estar tratando assuntos como esse, que não é só no dia de hoje, né, Cátia? Nós temos que ter a responsabilidade de melhorar a qualidade de vida dessas mães, dessas famílias, dessas crianças, desses adolescentes, que tanto precisa, né, dessa parceria do município. Então, a gente sabe que a inclusão, ela já é mais do que necessária, além de ser lei, ela é necessária para a qualidade de vida das pessoas. Nós estamos, dentro desses 3 meses, trabalhando arduamente para que isso seja efetivado o quanto antes. A gente sabe que tem muito a evoluir, Kátia, mas nós estamos trabalhando muito, muito, muito. E conversando cara a cara com a mãe, colocando a cara a tapa, como se diz no ditado popular, porque a gente sabe que com verdade, com transparência, a gente vai aumentar a qualidade de vida dessas pessoas. não é? E trazendo esses co-ensino, trazendo todas essas aplicações que são necessárias. Nosso sonho é ter uma casa específica para tratar do assunto. Então nós estamos já buscando emendas, buscando parcerias com deputados, para que a gente possa conseguir melhorar a qualidade de vida de fato dessas famílias que tanto precisam. E a Eloá é aqui uma fofa que está sempre com a gente, aonde eu chego ela está sempre muito presente, tem um carinho especial por todos nós, não é? Então eu fico muito feliz de estar participando de um evento como esse. Temos muito, muito, muito o que fazer. Então o trabalho não vai parar nunca, pode ter certeza, mas é reconstruir agora o presente para ter um futuro muito, muito próximo para todos nós. Tamo junto, obrigado.
Ô Marcos, sabe o que me chamou a atenção? Essa pequenina que estava lá, a Eloá, ela também é uma criança autista, sim, né? Estava lá com a mamãe, a mãe dela é uma mãe atípica. E assim como a Eloá, tinha várias crianças lá, Marcos, de diferentes faixas etárias de idade, que estavam assim felizes, alegres em participar daquele momento.
Que bom, hein?
E esses últimos dias eu ouvi de algumas pessoas assim, ah, as crianças autistas elas não vão conseguir participar da caminhada, vão incomodar elas. O percurso, gente, não foi o que eu vi. Eu fiz questão de prestar atenção, Marcos. Eu achei muito interessante a alegria, a animação que as crianças estavam. As mães, então, porque as mães vendo seus filhos naquela felicidade, né? Segurando faixa, cada um com seu colarzinho, né? Representando que ele é uma criança autista. Uhum. Os que não estavam receberam colar e ficaram numa maior felicidade.
Então, olha, ficaram enfadadas, né? Com a
exatamente. Então, é como a mamãe Jamília, a mamãe Gisele disse, o autista não é uma pessoa doente, tá? Ele precisa de inclusão. Inclusão social é muito importante. E todos os gestores, seja de município, de estado, né, o gestor federal, ele tem que se preocupar em investir, né, Marcos, em oferecer políticas públicas para os autistas.
É verdade.
E aí, essa caminhada, né, finalizou lá na Praça JJ Seabra, né, e todos foram para a Câmara de Vereadores participar também de uma ação muito interessante que estava ocorrendo lá na Câmara de Vereadores, que é o primeiro encontro de conscientização do autismo, né? E o tema é informação gera empatia, empatia gera respeito. E a neuropsicóloga Nayana Badaró, que está à frente do evento, nos recebeu lá, recebeu todos da caminhada e falou um pouco conosco também, viu, Marcos Bezerra? Vamos ouvir?
Vamos lá.
Neuropsicóloga Nayana Badaró, hoje esse dia mundial aqui de conscientização do autismo, muitas ações em Ilhéus, acabou de finalizar uma caminhada realizada pela Secretaria de Saúde e agora, né, aqui na Câmara de Vereadores, esse momento especial também, né, Nayana?
É isso, dia 2 de abril, dia mundial da conscientização do autismo e a palavra de ordem é conscientização com conhecimento. A gente só se conscientiza, só se empatiza, só se aproxima do outro quando a gente tem conhecimento. E quanto mais conhecimento a gente tem, menos preconceito a gente tem e menos a comunidade autista sofre.
Bacana, viu? É isso mesmo, viu, Nayana Badaró? E parabéns a todos aí os envolvidos nessas ações de hoje aqui em Ilhéus, no Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Pontualmente 12h30, já pulou, 12h31. Vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Nex, Margram, Mármores e Granitos, Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Liels. Bem, nós vamos de informação, já vamos liberar a participação do ouvinte, tá? Pode enviar sua mensagem aí que dá tempo ainda. Deixa eu divulgar uma notícia importante aqui. Vamos falar de uma roda de conversa no Hospital Regional Costa do Cacau, que orienta prevenção, cuidados com a tuberculose. Prevenção e cuidados é sempre importante. Então, o Hospital Regional Costa do Cacau, que é gerido aí pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, né, faz parte da CESAB e é gerida pela Fundação Fabamed, né, realizou na última sexta-feira, dia 28, né, uma roda de conversa sobre prevenção e cuidados com tuberculose. A atividade aconteceu em referência ao dia 24 de março, que é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, né, Inclusive, a gente trouxe entrevista aqui no programa sobre isso. E, na ocasião, a médica pneumologista Rosângela Mello fez uma apresentação sobre o tema no ambulatório da unidade. Pacientes que aguardavam atendimento, acompanhantes e funcionários do Costa do Cacau acompanharam as explicações repassadas pela palestrante e tiraram essas dúvidas referentes à enfermidade. A especialista esclareceu sobre os sintomas clínicos da tuberculose, como tosse por mais de 3 semanas, febre vespertina e suores noturnos, e ela orientou que esse quadro deve levar a pessoa a procurar o serviço de saúde para a realização de avaliação clínica, de solicitação de exames, dos quais o mais importante é o exame do escarro e também a radiografia de tórax. A médica Rosângela Mello alertou que não se deve considerar que uma tosse que persiste sem explicação como normal, né? Eu me lembro que a enfermeira Eliana falou sobre isso aqui. E doutora Rosângela Mello disse: é importante o diagnóstico mais breve possível para que quebre a cadeia de transmissão da doença. São fatos importantes. O conhecimento para evitar o estigma, ter a ciência de que a tuberculose é uma doença curável, mas que demora no diagnóstico permite que mais pessoas sejam contaminadas. Então é muito importante diagnosticar o mais rápido possível. Ela ainda ressaltou a importância de valorizar a adesão ao tratamento. Tá? E disse que a irregularidade no uso de medicações recomendáveis nas pessoas com diagnóstico de tuberculose leva ao desenvolvimento de formas resistentes, que são bem mais complicadas. Ela ainda disse: reforçamos que é importante o esclarecimento do que se trata, de que a doença existe combatendo o preconceito e favorecendo o diagnóstico precoce e a adesão do tratamento, que são gratuitos e disponíveis na rede SUS, né? Em relação ao contágio e prevenção, a médica disse que a transmissão acontece por meio de pessoas com tuberculose pulmonar que, quando tossem, acabam emitindo, né, partículas de gotículas contaminadas contendo bacilo, que são inaladas pelas pessoas que têm contato com o ambiente contaminado. Sobre sinais e sintomas mais frequentes da tuberculose, tosse seca ou com secreção por mais de 3 semanas, podendo evoluir para tosse confusa ou sangue, cansaço excessivo e prostração. Febre baixa, geralmente no período da tarde, suor noturno, falta de apetite, emagrecimento acentuado e rouquidão, tá, gente? É sempre muito perigoso. Então, sentiu sintomas desse tipo, procura uma unidade de saúde. Lembrando que o tratamento é gratuito, é pelo SUS, tá? A tuberculose tem cura. 12 horas e 41 minutos, vamos liberar... Calma, vamos acionar primeiro, que ele vai fazer a primeira entrada de hoje ainda, o nosso repórter Coutinho Neto. Vamos direto, Marcos. Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho Neto. Excelente trabalho para você também. Ótima quarta e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Com informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual na Gabi, porque a nossa primeira parada é aqui na cidade de Ilhéus. Saiba agora. Olha, a juíza determinou a busca e apreensão de um adolescente que matou atropelada Renilda Santos aqui em Ilhéus. Você vai ficar sabendo tudo agora. A juíza Sandra Magali, titular da Vara de Infância, Juventude e Execução de Medidas Socioeducativas de Ilhéus, expediu mandado de busca e apreensão em desfavor do adolescente autor do ato infracional que tirou a vida de Renilda Coelho Santos, na época com 45 anos de idade, em um acidente ocorrido no dia 30 de maio do ano de 2023, na Avenida Oswaldo Cruz, bem próximo à Praça do Cacau, Cidade Nova, em Ilhéus. O carro, que pertence ao pai do adolescente, é um Ford Focus de cor preta, placa policial PLD 7950, com licença da cidade de Salvador. Após o atropelamento, o menor fugiu do local, alegando represálias da população que presenciou o acidente. Renilda ainda ficou internada em um hospital durante um mês no Costa do Cacau, enquanto seu companheiro, que também estava a bordo da moto, este conseguiu sobreviver. A polícia está empenhada em diligências para cumprir a determinação judicial até quando o menor será preso e apreendido e encaminhado para a Fundação Casa ou para uma unidade de internação provisória. Município de Itabuna, um incidente violento chocou a comunidade de Itabuna. O fato aconteceu na noite da última segunda-feira, por volta das 10 horas da noite. Guilherme Barbosa Félix, de 20 anos, ele foi baleado após agredir uma mulher em frente à Igreja do Senhor do Bonfim, que está situada próximo ao Colégio Caique. Testemunhas relataram que dois homens não identificados estavam passando pelo local quando presenciaram a agressão. Em um ato de intervenção para tentar separar a confusão, começaram a disparar vários tiros contra Guilherme. O jovem ficou ferido, mesmo assim conseguiu fugir do local e foi até sua residência no bairro Novo Jaçanã, onde foi socorrido. Uma equipe do SAMU, acompanhada pela Polícia Militar, chegou rapidamente ao local e prestou socorro a Guilherme, que foi encaminhado ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, também na cidade de Itabuna. De acordo com o último boletim médico, ele se encontra na sala de urgência vermelha com dois ferimentos à bala, um na barriga e outro ferimento à bala na boca. Município de Itacaré. A Polícia Militar foi acionada na tarde de ontem, terça-feira, por duas mulheres que residem na cidade de Itacaré, enquanto que elas estavam na Praia da Tiririca. Segundo a acusação, elas sofreram racismo pela cor da sua pele e as mesmas relataram ter sofrido termos racistas por duas turistas que frequentavam também a praia. As turistas seriam da Alemanha. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e chegou no local. Após a chegada dos policiais, as turistas alemãs foram conduzidas para prestar esclarecimentos na delegacia territorial da cidade de Itacaré. As vítimas prestaram queixa de racismo contra as turistas na cidade de Itacaré e o caso está sendo apurado pela Polícia Civil. Olha, extremo sul da Bahia. Um jovem de apenas 20 anos de idade, identificado como Douglas Pereira de Jesus, foi assassinado a tiros na tarde de ontem, terça-feira, por volta das 17h20, Teixeira de Freitas. De acordo com as informações, Douglas estava em frente à sua própria residência quando foi surpreendido por dois indivíduos a bordo de uma motoca. Um deles disparou várias vezes contra Douglas, que morreu no local. Os assassinos fugiram em seguida, tomando rumo ignorado. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas e as investigações estão sob a responsabilidade do Núcleo de Homicídios da 8ª Corpim de Teixeira de Freitas. Ainda no extremo sul da Bahia, a Polícia Civil prendeu a jovem identificada como Thaísa da Silva Nascimento, 19 anos, por associação ao tráfico de drogas. A prisão ocorreu no Bar do Careca, município de Caravelas. A investigação começou após a polícia receber informações de que Thaísa, filha de Careca, estaria recebendo dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Segundo relatos, ela estaria cobrando dívidas de usuários e pequenos traficantes que deviam valores a seu falecido pai, Raildo dos Santos Nascimento, que era conhecido como Careca. Durante a abordagem, os policiais encontraram com Thaísa Careca uma porção de maconha, quantidade de R$ 1.838,60 em espécie. Ela declarou que o dinheiro era proveniente de várias fontes, incluindo a venda de bebidas no Bar do Careca e dívidas de drogas e também dívidas de bebidas alcoólicas. Thaísa Careca foi autuada em flagrante pela prática do crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06 e permanece à disposição da Justiça. A ação foi realizada pela Delegacia Territorial do município de Caravelas. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho? Daqui a pouquinho o Coutinho retorna aí com mais notícias para nós. Vamos dar uma passadinha no WhatsApp para verificarmos o que temos de mensagem de ouvinte. Pode ir direto, Marcos, divulgar para nós mensagens dos nossos queridos ouvintes.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos. É o Newton César que está ligado aí já no jornal e pede um alô para Gilson Carregador, Meire, José Carlos e Tânia. Todos ouvindo aí também.
Então, um abraço para essa galera toda. É muito grande a lista.
Antônio Marcos está de Ibirapitanga também acompanhando a gente. Manda uma boa tarde.
Um abraço aí para Antônio Marcos. Um abraço.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia Gomes. Adriana Belo, do Banco da Vitória. Hoje, dia da conscientização sobre o autismo. Que todos possam ser respeitados e ter seus direitos, né? Em casa tenho a minha melhor companhia, né? Meu Mundo Azul tem 15 anos.
Oh, que legal.
Dia do autismo são todos os dias para nós, mães atípicas. É a primeira vez que um prefeito se preocupa conosco.
Tá vendo aí? Isso é importante, hein? Chega também uma mensagem aqui de uma moradora ali da comunidade de Maria Jape, falando que segunda-feira, ontem, não teve ônibus coletivo, o ônibus não foi para lá, para a comunidade, não circulou para a comunidade, o povo da comunidade, quem teve que vir até o centro de Ilhéus, teve que pagar carro de aplicativo, táxi, disse que gastaram aí, em média, mais de R$200, tá? Um absurdo isso, Marcos. É. E aí disse que hoje o ônibus também não foi, só foi até a ladeira e não conseguiu subir, não chegou até a comunidade, tá? Acabou ficando numa valeta que tem por lá e que tem muitos buracos e tá parecendo um queijo suíço. Então, pedindo aí a prefeitura para arrumar a estrada que liga Maria Jape, tá? Muito importante para que esses ônibus circulem.
Outra solicitação aqui à prefeitura de Ilhéus é feita pelo Edgar Neto, que é morador do Alto Renascer, em Ilhéus. Ele vem aí pedir o apoio da prefeitura para enviar uma equipe de roçagem. Diz que tem uma casa abandonada, então o terreno está cheio de mato, tem cobras e outros animais, né? E a iluminação também está deficiente, precisando de reparos nos postes.
Então tá aí, né?
Lá no Alto Renascer.
Vamos agilizar isso aí, gente. Diga, Marcos, mais alguma coisa?
Por enquanto é só.
Então pronto. Vamos de informação, de notícia, porque já vamos acionar novamente nosso repórter. Vamos falar, Marcos, da obra da Ferrovia Oeste-Leste, primeira anunciada no novo PAC e já é suspensa aqui na Bahia. Então, a obra da primeira etapa da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que é a FIOL, entre as cidades de Caetité e aqui Ilhéus, foi suspensa com 75% do projeto concluído. 75%, hein? A informação foi divulgada ontem pela Bamin, responsável pela construção. Segundo a companhia, o contrato com a construtora Prumo Engenharia foi desmobilizado na segunda-feira, anteontem, dia 31, após um investimento de R$784 milhões. Inclusive, todos os veículos de comunicação tentam localizar a Prumo Engenharia para obter mais informações. O motivo da suspensão de contrato não foi informado. O trecho 1 da FIOL foi a primeira obra anunciada pelo presidente Lula no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, né? Ele anunciou em julho de 2023. E aí o projeto previa 537 quilômetros de extensão, passando por 19 municípios baianos, né, Marcos?
Na época, a Bamin previu concluir essa etapa até 2027, mas Lula pediu celeridade nos trabalhos para que a entrega acontecesse em 2026, ano eleitoral. Em nota, a Bamin disse que, mesmo com a medida, os serviços de manutenção serão mantidos, além de todas as obrigações socioambientais relacionadas ao projeto integrado Pedra de Ferro. Ainda conforme a Bamin, o grupo ERG responsável pela companhia, permanece em busca de investidores que possam apoiar a implantação desta ação. A Bamin explicou que a empresa e o projeto integrado, Mina, Ferrovia e Porto, estão em processo de venda por parte da controladora, a Eurasian Resources Group, ERG, e essa busca por investidores refere-se, na verdade, à venda da empresa. Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Montagem Industrial da Bahia, Sintepave Bahia, informou que fará uma assembleia na quarta-feira hoje para abordar a situação. Então, foi procurado o Ministério da Casa Civil, que solicitou que o Ministério dos Transportes fosse contactado. A pasta, por sua vez, pediu para que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, fosse procurada.
A ANTT foi procurada também.
Foi procurada, né? A ANTT, mas o órgão não havia respondido até a atualização da matéria da reportagem.
Exatamente. Aí, gente, o projeto da FIOL conta com 3 trechos que vão totalizar 1.527 quilômetros de extensão, ligando o futuro porto, né? Porto Sul de Ilhéus, tá? Até a cidade de Tocantins, que é Figueirópolis. Cidade de Figueirópolis, que fica no Tocantins, com conexão à ferrovia Norte-Sul. A ferrovia será um importante ponto para o escoamento de milhares de toneladas de minérios produzidos no sul da Bahia, né? E dos grãos da região oeste. A estimativa é de que, quando estiver em operação, a emissão de gases do efeito estufa seja reduzida em 86%. Os benefícios esperados incluem também a redução dos custos de transporte de grãos, álcool e minérios destinados aos mercados internos e externos e o aumento da produção agroindustrial da região, motivada por melhores condições de acesso aos mercados nacional e internacional. Atualmente, a FIOL 2 está em construção, sob responsabilidade da empresa Infra SA. Já a FIOL 3 está em fase de estudos. Na Bahia, depois de executado, o projeto deve beneficiar diretamente 31 municípios. São eles: Ilhéus, Uruçu, Caurelino Leal, Baitaba, Gongogi, Itajibá, Aiquara, Itagi, Jequié, Manuel Vitorino, Barra da Estiva, Mirante, Tanhaçu, Aracatu, Brumado, Livramento do Brumado, Lagoa Real, Rio do Antônio, Ibiaçucê, Caetité, Guanambi, Palmas de Monte Alto, Riacho de Santana, Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho, São Félix do Coribe, Jaborandi, Santa Maria da Vitória, Correntina, São Desidério e Barreiras. Vamos divulgar a nota da Bamin na íntegra, Marcos?
Pois é. Então, a nota diz o seguinte: a Bamin, empresa subsidiária do grupo ERG, informa que o contrato de obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, FIOL 1, no trecho entre os municípios Uruçuca e Ilhéus, será desmobilizado a partir do dia 31 de março de 2025, concluindo a fase inicial da construção da ferrovia, iniciada em 2023. Até o momento, a ERG investiu R$ 784 milhões de reais na ferrovia desde o início da concessão em 2021. É importante informar que, mesmo com a finalização deste contrato, os serviços de manutenção serão mantidos e todas as obrigações socioambientais relacionadas ao projeto integrado Pedra de Ferro continuarão a ser executadas. A ARG permanece em busca de investidores que possam apoiar a implantação do projeto. Essa é a nota da Bamin. Eu acredito que, pela importância da ferrovia, né, o que vai ser transportado por ela, minérios, que a Bahia tem muito, é muito rica nisso, né, também grãos, da questão agrícola, em breve aparece um investidor aí para dar continuidade a essa obra, cara.
Só que essa obra já está atrasada demais, né? E o Porto Sul nem se fala, parece que estão empurrando com a barriga. E de 4 em 4 anos ficam utilizando o Porto Sul como manobra de eleitoreira, manobra eleitoreira, todo ano. Já deu, já chega. Né? Inclusive, acabei de receber aqui também, né, um pronunciamento do deputado estadual Pedro Tavares, do União Brasil. Ele se pronunciou ontem na Assembleia Legislativa da Bahia sobre essa questão, né, envolvendo aí as obras da FIOL para paralisar. Ele manifestou preocupação com o andamento das obras da FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, e do Porto Sul. O deputado Pedro Tavares se referiu à rescisão do contrato entre a Bamin e a Prumo Engenharia, a empresa que a gente acabou de citar, responsável pelo trecho da ferrovia aqui no sul do estado, que inclusive essa paralisação resultou em 300 pessoas, 300 trabalhadores demitidos, tá? Conforme foi divulgado, inclusive, né, desde ontem. Durante o discurso, o deputado estadual Pedro Tavares ressaltou que a situação evidencia as dificuldades enfrentadas pelo projeto e a necessidade de uma ação imediata dos governos federal e estadual, tá? Então, eu tô só resumindo aqui para vocês, porque no pronunciamento dele na fala, demora um pouquinho, não dá para eu colocar aqui para vocês. Então, eu tô só resumindo. E aí o deputado disse que a região sul da Bahia não aguenta mais esperar. Precisamos que os governos federal e estadual tomem medidas concretas para que esse sonho se transforme em realidade. Elina disse, não podemos permitir que essa obra continue sendo apenas uma maquete bonita. Essa obra tem que se tornar realidade, gerando emprego, renda e desenvolvimento para o estado. Infelizmente, a cada dia que passa, vemos menos avanços e mais incertezas. É urgente que os governos se mobilizem para destravar e garantir a conclusão da ferrovia e do Porto Sul. Concordo com o deputado, viu, Marcos?
Já vi, né? Deveria tornar público o motivo do distrato, né, com a Pruma Engenharia.
Pois é. Vamos acionar novamente nosso repórter? Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, muito especial, você que continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, sudoeste do estado, município de Brumado. Uma jovem de 23 anos, ela foi presa por ameaça e desacato. Ela se desentendeu com um familiar após ela própria esquecer a filha na creche. A direção da creche entrou em contato com a família e a irmã da mesma foi buscar a menina, o que causou desentendimento. Sendo acionado o 24º Batalhão de Polícia Militar, este tentou mediar a situação, mas a jovem estava alterada, exaltada, direcionando insultos e xingamentos à guarnição. Ela foi detida, desde presa, e foi levada para a delegacia, onde continuou bastante agressiva. Um dos policiais chegou a ser agredido pela mulher durante o registro da ocorrência. Após a assinatura de um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, ela foi liberada e o caso segue sob investigação. O município da Ipiaú, na tarde de ontem, terça-feira, 1º de abril, guarnições da 55ª CIPM prenderam Danilo Ramos, conhecido como Toquinho. Toquinho é morador de Camamuzinho, distrito de Ibirapitanga. A polícia recebeu informações de que um homem estava ostentando uma arma de fogo longa, aparentemente um fuzil, e que havia uma movimentação estranha de pessoas em uma residência. Ao chegar ao local, a PM realizou o cerco e Toquinho tentou fugir pelo telhado, mas acabou preso. Com ele, a polícia apreendeu uma carabina calibre 9mm e 100 gramas de maconha. Toquinho é suspeito de homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de drogas em Ubatã e também em Ibirapitanga. Além de pertencer a uma facção criminosa, ele foi apresentado na delegacia territorial de Ipiaú, juntamente com o armamento e o material apreendido. Na tarde de ontem, terça-feira, policiais militares do 4º Pelotão, pertencente à 55ª CIPM, apreenderam um veículo suspeito de clonagem na cidade de Itajibá. A ação ocorreu durante rondas de rotina, quando a guarnição visualizou uma caminhonete Frontier de cor preta que havia sido denunciada por possível clonagem. Diante da informação, os policiais iniciaram o acompanhamento do veículo e realizaram a abordagem. Durante a verificação, que foi apresentada uma cópia de boletim de ocorrência registrada em Vitória da Conquista, que indicava a existência de um veículo com a mesma placa policial, Após o contato com o proprietário do veículo original, as suspeitas foram confirmadas. O condutor da caminhonete e o veículo apreendido foram encaminhados à delegacia de polícia para a adoção das medidas cabíveis. Ilha de Itaparica, um jovem de 28 anos de idade foi morto a tiros no bairro Mucambo, na ilha de Itaparica. Diogo Lázaro Menezes do Reis chegou a dar entrada no Hospital Geral de Itaparica, mas não resistiu aos ferimentos. Após o acionamento, policiais da 23ª Batalhão de Polícia Militar foram até o local e constataram o fato. O caso do jovem morto em Itaparica está sendo investigado pela 19ª Delegacia Territorial da região. Até o momento, não há informações sobre a autoria e a motivação. De acordo com a Polícia Civil, as guias para remoção e perícia foram expedidas e oitivas de diligências estão em andamento para elucidar o crime. Na madrugada de terça-feira, por volta das 3 horas da manhã, um grave acidente ocorreu na BR-407, próximo ao distrito de Tijuaçu, em Senhor do Bonfim, no norte da Bahia. De acordo com informações, um homem de aproximadamente 30 anos que pilotava uma motoca Honda CG de cor vermelha perdeu a vida no acidente. As circunstâncias do ocorrido ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. Até o momento, o corpo da vítima segue sem ser identificado no Instituto Médico Legal da cidade de Senhor do Bonfim. O digital influencer perense Darley Felipe foi transferido para a penitenciária Leimos de Brito, em Salvador, ontem, terça-feira. Ele estava preso no complexo de delegacias do bairro do Sobradinho desde o dia 20 de março deste ano. O coordenador regional da Polícia do Interior da 1ª Corpim, o delegado Ibis Corrêa, explicou por que o influencer foi transferido do complexo Sobradinho para... porque ele não foi transferido, melhor dizendo, do complexo do Sobradinho para o conjunto penal de Feira de Santana e sim transferido para Salvador. Segundo o delegado, ele foi transferido para Salvador, já que o mandado dele é de fora do estado. Quando o mandado é de fora do estado, tem que ser encaminhado ao presídio em Salvador para ele cumprir a cautelar de preventiva e é lá que ele vai aguardar o julgamento. O influencer digital Ferenc Darley Felipe, ele foi preso no dia 20 de março por suspeita de estelionato, lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos de azar. Darley, ele passou por uma audiência de custódia no dia 21 de março, mas continuou preso, já que a decisão judicial da prisão dele é da comarca de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, e o processo está em segredo de justiça. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Até edição de amanhã do JMD, tá, Coutinho? Muito obrigada mesmo. E nós vamos encerrar, gente, por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 2 de abril, porque já chegamos aqui a 1h07, estouramos o horário. Então, encerrando aqui essa edição, agradecendo a sua audiência, desejando a todos ótima tarde, de paz e tranquilidade. Ótima tarde para você também, Marcos. E até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42, Centro. Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Já já tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.